Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
O Talkfest é um festival que fala sobre festivais.
É um evento que, no fundo, retrata todo o ecossistema da área dos festivais de música.
Existe há 10 anos e esta edição vai dar que falar.
Como é que eu saio do ruído da minha comunicação? Como é que o meu festival se destaca?
Da promoção das bandas emergentes à prevenção do assédio sexual.
E hoje recebemos mais de 100 oradores, nacionais e internacionais.
Do envolvimento da comunidade local às novas tecnologias.
Somos um país extremamente seguro para ir aos festivais, portanto os promotores trabalham muito bem essa área.
Esta sexta-feira, a prova oral ao vivo do Talkfest, às 19h, na Antena 3.
Ora está, estamos aqui ao vivo e em direto do Talkfest, que escolheu o hotel Meliá, aqui junto ao aeroporto, possivelmente porque alguns dos convidados são internacionais e ficam já aqui a dormir e participam logo no festival. Deve ter sido essa a razão. Aqui estou justamente para levar até todos aqueles que estão a ouvir esta emissão. O que é que está a ser debatido nesta edição, que é a décima, é portanto uma edição comemorativa. Estou a ver aqui Ricardo Bramão, que é um dos organizadores, aliás, o organizador. Ricardo, o que é que tinhas na cabeça quando decidiste criar um festival, que é basicamente o festival dos festivais? Porquê é que estás tão afastado? Podes vir mais para aqui?
Não, basicamente nós verificámos, quase como um... Okay, nós verificámos nesta área, na área dos festivais, todos falámos, todos temos uma opinião e não havia os profissionais a juntarem-se. Os promotores, os artistas, os programadores, os diretores de marca, no fundo todos os profissionais que intervêm na área dos festivais não estavam juntos num momento a celebrar algo, a conviver, a discutir, a tirar ideias, a fazer sinergias, e foi essa ideia e hoje estamos aqui 10 anos depois.
Vamos cá ver, devem existir seguramente rivalidades entre festivais. Qual é que será o rival do Nós Alive? Será que há rival? Não, eles devem dizer que não, não é?
Não,
mas
sei.
A partir da...
Há mais...
Deve ser o Rock in Rio.
Não sei.
Não é.
Termos, mas tens muita programação que calha no mesmo. Tens um Superbowl com Mel, que estão, por exemplo, com Mel, Marés Vivas, com o Superbowl calham sempre no mesmo fim de semana.
Eu nunca tinha reparado nisso.
Sempre, nos mesmos dias. Portanto, aí pode haver, digo eu, alguma, mas isso já não é. Já não sou eu que estou aqui.
Peraí, uma coisa aconteceu. Uma pandemia, não é? Todos sentimos que existiu uma pandemia mundial, ainda por cima, e isso se calhar vai mudar as regras dos festivais, ou não? Fala-se muito nisso. O que é que vai mudar nos festivais?
É engraçado, porque as temáticas de hoje conseguiram ser bastante divergentes, ou seja, e deu uma conclusão para perceber, ok, todos nós estamos diferentes, o público vai consumir os festivais de forma diferente, a pandemia alterou o nosso comportamento, o modo de socializar, a confiança com que nós temos junto das outras pessoas e de estar com elas, e tudo isso, os profissionais hoje são diferentes que estão na área da cultura. Estes dois anos fizeram, ao mesmo tempo, alguma moça, mas permitiram certamente tirarmos conclusões e permitir evoluir daquilo que vão ser os festivais. E há muitas novas ideias, muitos novos festivais que vão acontecer este ano em Portugal pela primeira vez e que vão trazer novas formas de estar com o próprio público e comunicar com eles. Isso vai alavancar a área.
Olha, eu lembro-me que antes da pandemia, ou já um bocadinho depois, dizia-se, nunca mais vai haver mosh nos festivais. E há cerca de uma semana, ali no concerto dos Idols, houve mosh e Valente.
Não, e verificou-se isso, ou seja, nós apesar de aqui estarmos, temos aquela necessidade e percebemos que temos todos vontade aqui de tirar a máscara, estamos só no próprio programa, os oradores estiveram em cima do palco, mas estamos todos com vontade de tirar a máscara e ainda não nos deixam. E falámos que...
Para breve.
Pois, somos ainda dos poucos países da Europa que ainda têm que estar com a máscara em muitos dos locais interiores, portanto isso faz moça porque sentimos já desconfortáveis, porque queremos interagir, somos latinos, não é? E queremos interagir, queremos tocar, queremos dar um abraço... Mas com pessoas que não via desde 2019 e voltei 3 anos depois a elas, portanto, e fui falando ao longo destes anos. No fundo, queríamos sair do casulo todos. E portanto, eu acho que temos todos essa necessidade. Também, se calhar, tinha algum receio, ok, não vamos estar com o mesmo à vontade, mas acho que é precisamente o contrário. É a vontade de abraçar mais, sermos mais fofinhos.
Então espera, vamos ser muito fofinhos nesta emissão. Ouvintes fofinhos da Prova Oral já sabem que podem e devem participar. O que queremos que nos digam é justamente que festivais é que costumam frequentar, o que é que, no vosso entender, poderia acontecer ainda com os festivais, que mudanças, digam-nos que momentos é que já viveram nos festivais e se calhar que festival é que falta a Portugal. Já agora, Ricardo, tu que és um estudioso dos festivais, há algum festival lá fora que te pareça ser interessante importar para Portugal?
Eu gosto muito do conceito, foi um festival até onde já fomos parceiros, que é o SIGA de Hungria. Portanto, é um festival onde...
Estás sempre nesse festival?
Porque é um festival que deixou, que eu gostei bastante de ver, porque no fundo é onde estão todos os sonhos, acho que qualquer pessoa. Se tu queres jogar jogos de tabuleiro, estão lá. Se tu queres ir jogar futebol, está lá. Se queres ir à praia, está lá o próprio festival. Portanto, se queres um palco mais eletrónico, um palco de danças do mundo, um palco para dançares, um palco para tu apresentares o que quiseres, um projeto artístico qualquer, e não tem que ser de música.
Também há.
Portanto, é ali onde podes realizar ali um bocadinho de sonhos. E, portanto, eu isso acho que ainda não conseguimos a ter, se calhar, um projeto tão similar, consiga ser tão divergente. E eu acho que aquilo que eles conseguem lá na Hungria, conseguem fazer com pouco, muito, e cá... talvez ainda não tenhamos conseguido replicar esse modelo, mas é um modelo que eu gosto bastante.
Como é que se chama o festival?
SIGA-TE.
SIGA-TE. O que é que quer dizer SIGA-TE?
Aquilo vem de citizen, de cidadão, e portanto vem daí dessa questão da Hungria.
Olha, nós temos que interessar rapidamente muitas pessoas. Estou a ver aqui o Pedro Luzindro, que é basicamente apresentador deste festival, desde o início, desde que eu conheço, tirando-me assim o lugar. Luzindro.
Ai, então é teu, vai. Então adeus, pessoal, até à próxima.
Luzindro, não. Estás identificado com o ADN deste. Eu não te vou fazer
desde
isso.
Desde o início, aliás.
Até deves precisar de trabalho.
Sim, preciso de trabalho, por favor. Liguem-me a @Luzindro no Instagram. Vá, preciso de trabalho, bastante.
Olha, Luzindro, porquê que tu estás neste festival desde o início?
Porque sou amigo desde há muitos anos. Ainda não, nem sequer sonhavam em ter o festival. Eu já era amigo deles. Entretanto, surgiu a ideia de quando começaram especialmente a apresentar, não é? A gala. Então queres apresentar? Eu quero, sim, senhor. Então isto começou em 2015. Foi o primeiro... 2016, lá está, é da idade. O convite foi em 2015, então oficialmente foi em 2015 que foi o convite e ainda cá estou. Significa que sou bem tratado.
Deixa-me só dizer que o Luzindro tem, para além do humor, tem um espanhol absolutamente intocável.
Está,
não é?
Mais ferrugento que uma porta de garagem.
Não está.
Está. Está,
é que podemos já falar de espaço?
Não podemos. De espaço. Não ponhas a falar de
espera, espanhol. Espera. Nós temos, atenção, que nós temos aqui uma convidada espanhola. Já agora eu pedia justamente à Marta Palhares, é assim que é, né? Diz bem o teu nome, Marta Palhares. A Marta Palhares, há que dizer, Luzindo, não vais embora que podes-me ajudar, não sei se estás a ver. Porque ela, por vezes, não entende algumas palavras em espanhol, mas eu vou falar de espaço contigo.
Por favor.
Sim. Tu fazes a comunicação do festival Primavera, é isso?
Sí, de Primavera Sound, principalmente en Barcelona, pero también tenemos una edición aquí en Porto. En Barcelona llevamos 20 años y en Porto pues un poquito menos, pero ya está muy consolidado, sí.
¿Tú notas diferencias entre el público español y el público portugués? Podes dizer o que quiseres, no faz mal, también ninguém te conhece.
No, ningún mal.
Aquí.
Yo creo que el público portugués lo siente con mucha intensidad. Se habla mucho que el público español es muy explosivo, pero creo que el público en Portugal lo siente como algo muy especial. Creo que es un festival muy grande y el hecho que se haga aquí en Porto lo sienten como algo propio. El Parque da Cidade es un lugar hermoso, y creo que en Barcelona tenemos un público que está más mezclado, tenemos tanto público internacional como nacional, mientras que en Porto son portugueses, entonces creo que se nota mucho. Hemos notado mucha pasión con muchos actos de hip hop, por ejemplo, entonces creo que se entregan el público portugués, la verdad.
Curiosamente, alguns dos organizadores do Primavera são também os organizadores de Paredes de Cora, não é? Vocês também, lá em Espanha, os organizadores do Primavera são também organizam outros festivais em Espanha? Isto é uma boa pergunta, Luzindro.
Isto é uma ótima pergunta.
Nada. Por acaso agora, sabes o que é que me fizeste lembrar? Normalmente nos relatos desportivos acontece sempre isto, que é a bola sai fora e ele diz, não é verdade, Marco António. E ele diz, é verdade, a bola sai fora.
Jogada, sim. Estou a confirmar, estás a validar.
Bom, percebeste a minha pergunta? Vocês fazem outros festivais para além do Primavera Sound?
Temos outros festivais Primavera Sound em todo o mundo, mas todavía não han ocurrido. Este 2022, depois da pandemia, vamos a celebrar Primavera Sound em Barcelona, en Porto y 4 nuevos en Los Ángeles, en Santiago de Chile, en Buenos Aires y en Sao Paulo. Pero, como comentabas, sí. Y para el 2023 va a ser un fin de semana en Barcelona y un fin de semana en Madrid también. Así que creciendo.
Mas isso é porque vocês fazem 20 anos e depois para o ano volta tudo ao normal? Ou é mesmo uma expansão para continuar?
En principio es para continuar. Nosotros nos hemos dado cuenta que la única manera de sobrevivir a la pandemia era reinventarnos y no quedarnos quietos. Así que hemos apostado por seguir creciendo. Pero sí que es verdad que, como comentabas, el equipo de booking de Primavera Sound también colabora a veces con otros festivales. Mencionabas el Paredes de Coura. Pues es cierto que a veces se colabora con otros festivales. Aunque el booking 100% propio es el que hacemos en Primavera Sound en Barcelona y ahora va a ser en 5 lugares más del mundo. Porto, Los Ángeles, São Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile.
¿Y tú vas a andar en todas esas localidades?
Si no muero después de 2 fines de semana este año en Barcelona, espero que sí, porque este año va a ser una edición especialmente larga, van a ser 2 fines de semana diferentes en Barcelona y todo lo que pasa entre medias. Así que 12 días de música. Si no muero después de esos 12 días, espero poder estar.
Ah, eu acho que não vais morrer, tenho quase a certeza, mas deixa-me fazer-te esta pergunta. Do cartaz do Primavera Sound de Barcelona, quais são os nomes deste ano? E já agora, há uma diferença grande de preços de bilhetes entre o Primavera Sound de espanhol e o português?
Son dos festivales que no tienen nada que ver. Yo entiendo que al ser la misma empresa madre se quiere comparar, pero lo grande, lo monstruoso que es Primavera Sound en Barcelona no es lo mismo que el que se hace en Porto. A mí particularmente el Festival de Porto me gusta más, porque es que el Parque de la Ciudad es un lugar hermoso. Entonces creo que se crea un ambiente muy bonito. El Parque del Fórum es muy chulo, está al lado del Mediterráneo, pero creo que el ambiente en Porto es muy especial. Entonces se intenta que haya los cabezas de cartel, se organicen de tal manera que estén tocando un fin de semana en Barcelona y al fin de semana siguiente en Porto. Pero en el Parque del Fórum tenemos 14 escenarios, mientras que en el Parque de la Ciudad son muchos menos. Yo entiendo que todo el mundo dice, pero es que yo precisamente quería ver Dua Lipa y Dua Lipa no está en Porto. Bueno, pero es que son muchos artistas los que están en Barcelona, son 400 y el concepto en Porto es otro.
400 artistas num só festival. Qual é o nome maior da edição deste ano do Primavera? Quais são os grandes nomes?
Pues precisamente el que te acabo de comentar, Dua Lipa, a mí me hace mucha ilusión. Creo que ahora no hay un artista pop tan grande como ella. Para gente que le guste actos un poco más clásicos, pues la vuelta a los escenarios de Pavement, el grupo de indie clásico de los 90, anunciamos en 2019 que se reunían otra vez y van a estar en Barcelona en un comeback único. Van a empezar aquí, así que me hace mucha ilusión. Otros clásicos, pues por ejemplo Beck, que va a estar tocando no solamente en el Parc del Fórum, sino en conciertos entre la semana en espacios de la ciudad. Así que poder ver a algún artista como Fénix o como Beck en una sala, yo creo que es algo bastante, bastante especial. Y particularmente, hablando de artistas femeninas, que esta es como mi gran obsesión, porque Primavera Sound desde 2019 tiene un cartage paritario, 50% hombres y 50% mujeres. Me apetece mucho las Bikini Kill, unas clásicas del Riot Girl, y Yeah Yeah Yeahs, porque me gusta mucho Careno.
Muito bem, que tal, Luzindro?
Acho que vou ao Porto.
Então, mas já foste ao
Primavera
de Barcelona?
Não, mas também, quer dizer, também não é muito mais longe. Não? Quer dizer, são.
Somos quatro... frequentar festivais, Luzindro?
Sim. Não vou dizer quais, porque não me interessa.
Atenção, que Luzindro é bastante ambientalista, anda de bicicleta, verdade?
Sim, andava, agora vendi. porque no Pedra, Papel, Tesoura da Vida, a carteira ganha a bicicleta.
Então, espera lá, então agora que se fala da crise petrolífera, agora que toda a gente vai andar de bicicleta...
Agora moro mais perto, agora vou a pé.
Tu és do contra, Luzindo.
Sim, sou bastante do contra. Sim, é isso que me caracteriza como pessoa.
Olha, obrigado Marta, aqui pela tua intervenção e boa sorte parabéns pelo Primavera. Cá está, Marta Palhares da Comunicação. Luzindo, o que é que tu vais fazer aqui nesta
hoje?
Edição? Deixa-me só dizer, ouvintes da Provaral já o perceberam, nós estamos em direto do Talkfest aqui em Lisboa. De resto, amanhã vai acontecer a cerimónia habitual onde tu estarás a apresentar.
Sim, no auditório Lispolis.
sozinhos.
Mas não estás sozinho?
Não estou sozinho, estou com a minha colega Ana Cristina Câmara, que é a minha co-apresentadora. Ela faz a parte em castelhano, eu faço a parte em português.
Ah, tu só falas em português agora, mas eu já te ia falar em castelhano.
Foi para dizer rascar, não, agora deixo para os profissionais, agora deixo para os profissionais. Eu sou um amador linguístico.
O meu espanhol é péssimo também. Não consigo, só consigo dizer puedo hablar más despacio. É a única coisa. E mal, não é? E não me quites.
Não é? Ótimo para viajar. É perfeito. Não, este ano, como aliás todos os anos, normalmente existe um apresentador em português e um apresentador em castelhano. Às vezes, quando era mais difícil, eu também dava um pezinho de dança. Pronto.
Muito bem. Olha, deixa-me só dizer que temos aqui mais pessoas. Ah, que... Então, espera lá. O que é que, da forma como tu vês os festivais, agora esqueci-me da pergunta e depois recuperei.
Sim.
Entretanto, que em poucos segundos recuperei a pergunta. O que é que pode ser absolutamente ironizável nos festivais?
Ironizável?
Sim, sim.
Ui, estás a querer saber o que é que eu vou fazer daqui a bocado?
Sim. Né?
Eu venho aqui fazer stand-up.
Mas ninguém vai ver.
Pois não. Acabaram de chegar os colegas que vão fazer stand-up connosco. Estão ali os dois. Lá está.
São colegas.
Os colegas. Queres chamá-los aqui?
Quero. Colegas, podem chegar aqui, por favor.
Venham lá.
Quem são estes caras? Queres apresentar?
Tem Pedro Alves.
Conheço bem, Pedro Alves, sim, senhor.
Pedro Alves.
Pedro Alves escreve uma boa parte do A3 Tinta, da Antena 3. Anda Pedro, hein? E mais? E mais quem?
Vem quem? Quem?
Levi Galaio.
Esse número mesmo existe mesmo.
Os meus pais deram-me um nome artístico.
Deram.
É assim. Ah,
parabéns.
Sim, os pais dele decidiram.
Então, digam-me lá, vamos fazer aqui uma pequena tertúlia. O que é que há a dizer sobre os festivais? Quem é que quer começar? Vamos lá.
Quem é que quer meter a pata na poça já?
Vamos lá.
Começamos pelo seguinte: eu entrei aqui neste hotel sem máscara. Descobri depois que não tinha máscara. Saiu uma senhora simpática e eu pedi uma máscara. E a senhora disse: tenho ou não? E pronto, eu tenho uma máscara agora.
Mas, é isto. Uma máscara espanhola, hã?
Toda vez?
Uma máscara espanhola.
Então e tu?
Eu entrei com máscara, ainda não conheci senhoras, portanto diria que Pedro Alves está melhor que eu.
Sim. Então, mas espera lá, o que é que vocês têm a anotar em relação aos festivais? É isso que eu quero saber, a vossa visão.
Pá, eu acho que têm sido incríveis nos últimos 2 anos, pá, a nível de cancelamentos, pá, eu acho que o nós teve melhor, acho que o nós Alive teve melhor a nível de cancelamentos, pá, tiveram cancelamentos incríveis, Kendrick Lamar, Alt J, todos cancelados, acho que foi muito bom.
Se o nós Alive pagar os 65€ que eu dei pelo Kendrick Lamar, se pudesse também, se não der, a gente também percebe, mas se der...
Eu só peço mais casas de banho, porque estou na meia-idade. É só isso que peço, não peço mais nada.
Isso deve ser das observações mais frequentes, não é? As pessoas têm uma obsessão pelas casas de banho. As pessoas, e eu incluído.
Porque a bexiga não espera.
Acho que houve homenagem seja feita, acho que o Rock in Rio deu um passo em frente a esse nível. Foi o primeiro festival que apresentou casas de banho decentes. É verdade. Até então, não eram assim tão...
Uma por uma.
Eu notei.
Mas isso acontece como vai sempre a Ivete Sangalo. Há muitos saltos e a malta tem que ir mais vezes à casa de banho.
E, aliás, é uma condição necessária para tirar o pé do chão.
Sim.
Não sei se vocês se recordam, houve um... Era um festival, eu agora não sei como é que se chamava. Esse festival, entretanto, foi descontinuado e com muita pena minha. Mas davam, assim, prémios para os festivais. E um deles era melhores casas de banho. Era o prémio das melhores casas de banho. Melhores casas de banho, nós ganhamos as melhores.
Devia haver esta categoria.
É bom, é bom.
O Iberian Festival Awards para pôr a categoria melhores casas de banho.
Ouvintes da Provaral, queremos agora a vossa participação. Já o perceberam, estamos aqui em direto do Talk Fest. Obrigado aos três. A vossa, vocês vão atuar, cara?
Daqui a 20 minutos.
Onde?
Na sala aqui ao lado.
Ok, vou ver. Eu vou ver no final. Vou ver só um bocadinho. Não vou estar ali a ver. Até porque também não há tantos motivos para... Não,
sim,
vai ver,
claro. Não é assim uma coisa que vale a pena, não é só como ir comer um churro ou rei dos churros ali debaixo da ponte, não é assim, mas vale a pena.
Tu estás a fazer alguma peça de teatro, Luzindo?
Não, neste momento não.
Tens trabalho,
trabalho. Era estranho, não estava lá ninguém. Sim, não tenho trabalho, por favor, já disse. Por favor, arroba Luzindo no Instagram. Vai, preciso de trabalho.
Olha, obrigado aqui aos três. Ouvindo-se da Provaral, queremos agora fazer o rap do costume, que participa neste programa usando o nosso WhatsApp. É o de sempre, é o 960386272. Digam-nos, enviem-nos mensagens, digam-nos o que é que pensam sobre os festivais, que festivais é que costumam frequentar, o que é que falta a Portugal, que nomes ainda não vieram que vocês gostavam de ver. Enfim, podem fazer críticas negativas, positivas. Estejam à vontade. O número é este, 960386272.
É prova oral, tem WhatsApp, é prova
6272.
Manda lá um vídeo.
Apresentar aqui os novos convidados que se juntaram a mim, já agradeço, já irão saber quem é o Paulo Silva, também aqui o João Ribeiro e ainda, deixa cá ver, o Ricardo Costa, exatamente, Ricardo Costa, não o diretor da SIC Notícias, mas a pessoa que está aqui a ter um papel fundamental neste festival, há que dizer, porque tu és a pessoa que dá os coquetéis, é isso?
Sim, nós somos responsáveis por, somos um contrassenso, ao fim e ao cabo, porque nós somos responsáveis pela parte lúdica, ou seja, o serviço de bar, os coquetéis, o entretenimento, o que faz as pessoas se inibirem e divertirem, mas também pelos copos reutilizáveis, que é uma vertente ecológica, que é um bocado um contrassenso, mas que se equilibram e que se complementam nestes festivais.
A verdade é que os festivais, desde que implementaram os copos reutilizáveis, ficaram mais limpos.
Ficaram mais limpos. Pelo menos no final é um gosto olhar para trás e não...
Mas é verdade, não é? Isso mudou. Isso é um passo dado em frente que já no turn back, não é?
Queremos sim, acreditamos mesmo nisso, não só pela questão estética, como frisado, mas pela própria questão ambiental. O plástico tem de ser reutilizado, não pode ser descartável, porque não faz sentido nos dias de hoje.
Tens aí copos?
Tenho aí copos.
Onde?
Cheios e vazios.
Onde é que são?
No bar.
Ah, está bem. Então vamos, daqui a pouco já vamos conversar melhor. Enquanto isso não acontece, deixa-me falar aqui com o Paulo Silva. O Paulo Silva é programador de vários festivais. Um deles o Festival MED, a Noite Branca, o São Riscado e ainda também do Cine Teatro Lutano. Não ficas com medo de te repetir?
Não, mas às vezes é complicado. Às vezes é complicado. Mas voltando atrás, estás convidado para ir ao Festival MED, porque lá as casas de banho são muito bonitas e temos muitas.
Isso. Eu já estive no Festival MED um dia e adorei, atenção.
Tivemos, sim.
Eu gosto muito mesmo. Mas não sabia que tu eras o programador. Há quantos anos?
Muitos.
Quantos?
18.
18 anos?
18. Houve uma fase em que eu era co-programador, mas programador na totalidade de todo o cartaz, 9 anos.
Ok, para as pessoas que estão a ouvir este programa, qual é a responsabilidade de um programador? Atenção que há aqui um outro, que já agora apresento, que é o João Ribeiro. Ele é programador, mas da Romaria Cultural. João.
Olá, sim, Romaria Cultural em Gouveia, Serra da Estrela. É um
ainda não tem a dimensão do MED, mas vai ter.
Assim esperamos, claro. E sou programador apenas de um festival, não contrariamente aqui ao Paulo, portanto posso-me focar só num, não é?
Peraí, uma coisa importante, o MED tem uma enorme dimensão, mas também foram precisos anos para que ele começasse a crescer cada vez mais, não é?
Sim, isso começou em 2004, esteve ligado ao europeu. Começamos, mas não correu muito bem. Tivemos que repensar todo o festival, o local, o conceito. E ao segundo ano foi tímido, terceiro ano tímido, e ao quarto ano houve um boom, foi crescendo, e agora estamos com 12 palcos, 60 bandas, temos sempre à volta de 20, 30 nacionalidades diferentes, já faz diferença.
Loucura. Já agora, importante, vai voltar tudo ao normal este ano ou ainda existirão algumas restrições?
Eu acredito que ainda haverá restrições. Acho que ainda há público que ainda está reticente de ir a festivais de grandes juntamentos de pessoas. Há um pequeno medo ainda, mas lá está, o Covid continua aí. Mas atualmente também não sabemos nada dele, porque agora há uma festa lá naquela zona, infelizmente, e parece que foi esquecido.
É verdade, com a guerra acabou o Covid.
Sim, parece que sim. Mas acredito que vai voltar. Mas acho que vai ser ainda um pouco tímido. Acho que não vai ser aquela o que se espera.
Bem, as músicas...
pessimista, mas pronto.
Bem, o Festival MED é um festival de músicas do mundo. Sim. A esse nível, há pouco fazia uma pergunta, não sei se já estaria já, acho que sim, ao Ricardo Bramão, qual era o festival que ele achava mais curioso. Sim. E ele falava daquele festival na Hungria, que eu já não consigo reproduzir o nome. Então, e tu, faço a mesma pergunta. Aliás, faço as dois. Há algum festival que vocês gostavam de ver reproduzido em Portugal?
O OMED, acho que seria gigantesco, mas acho que para a questão das músicas do mundo, acho que seria o top mesmo.
No teu caso, João, como é que é programar no interior, em Gouveia? Que eu conheço bem.
Eu lembro-me de ti de teres ido a Gouveia.
Muitas vezes.
Há 20 anos, vezes. Talvez.
Aí,
não?
Vai.
Programar no interior foi precisamente o tema que eu apresentei também hoje aqui de manhã. Tem desafios e oportunidades, não é? Há oportunidades também que podemos explorar. Há proximidade, conhecemos as comunidades, conhecemos as associações locais. E Gouveia é realmente uma cidade muito bonita, portanto permite espalhar o festival na cidade sem haver propriamente um recinto, mas o festival acontece nas ruas, jardins, praças da cidade e depois os espetáculos principais que exigem logisticamente têm outro nível, né? E outras exigências acontecem num espaço que se chama Anfiteatro da Cerca, que é um espaço mítico de Gouveia e que o ano passado voltaram outra vez a haver espetáculos lá e este ano haverão de novo.
Quando é que é? Quando é que é este ano?
Acontece no último fim de semana de julho, 29, 30 e 31 de julho. E do que temos visto, os nossos amigos, os seguidores, as pessoas estão sedentas de voltar outra vez, sobretudo ao ar livre, não é? Sobretudo sendo ao ar livre.
Será que o ar livre vai ser uma tendência?
Eu acho que sim. Tendencialmente.
E no inverno, como é que vai ser essa tendência?
Vai ser tramado, mas já há festivais no inverno, já vão começando a aparecer.
Achas que isto, pois se calhar, sim.
Se pensarmos bem lá no Algarve, o inverno é tímido, o nosso inverno é tímido, por isso o nosso verão é 10 meses, por isso acredito que, não, acho que será a tendência, sim.
E o ar livre e os palcos informais, parece, sim, não é? Parece as pessoas, que o Bons Sons e outros festivais trouxeram um pouco isso, não é? O palco que acontece no Coreto, em vez de ser num palco formal, e as pessoas cada vez procuram mais isso, e aquela estranheza e distância que havia antes, hoje em dia já não existe e já ninguém se importa e até prefere, se calhar, estar a beber um copo de vinho e a ver um jazz ao lado, do que estar a 300 metros dos Radiohead, que tanto queria ver, mas que mal houve, não é?
Cada vez mais procuro diversidade.
Acho que é engraçado isso que estás a dizer, não é? As pessoas, muitas delas já não querem estar ali perto do palco, mas querem estar ali a beber um copo e estão a ver a música lá.
Sim, nós tivemos há uns anos um concerto de Sandapá 2000, em 2018, que havia amigos nossos, o palco era montado por cima de um lago, e havia amigos nossos que já estavam dentro do lago a tentar matar peixes com as mãos, e a dançar com as bailarinas do Sandapá, claro, sem problemas de segurança, e será que isso não é uma experiência emocionalmente mais forte do que outras de... Nós a lives ao Rock in Rio desta vida. Eu acredito que sim.
Estão a correr bem.
Então, e este ano, já que estão aqui, o que é que vai acontecer no Médio e o que é que vai acontecer aqui no Romaria? Quem é que vai? Já sabem alguns nomes?
Eu sei, mas não posso dizer ainda. Okay. Só dia 9.
Dia 9. E tu?
Nós estamos já a trabalhar no planeamento da Romaria, claro, e posso avançar um nome, que é uma banda que herda aquela onda de trip-hop dos Massive Attack e dos Portishead de Bristol, que são os Alpha, que no início do século tiveram álbuns muito interessantes e estão a voltar outra vez ao ativo, e foi assim um achado, estarão em Gouveia este ano, para passar o fim de semana, para beber copos e para atuar também.
Muito bem, deixem-me só aqui colocar a mensagem dos nossos ouvintes, deixem-me ver o que é que eles dizem, até porque se calhar há aqui alguma pergunta para vocês, deixem cá ver se há ou não. Vamos passar aqui pelo menos três mensagens, quatro, cinco, talvez seis. Deixem-me colocar aqui as mensagens que entretanto nos chegaram. Vamos passar a primeira do Fábio Monte. Eis o que é que ele diz.
Olá, Prova Oral e a todos os convidados. Gostaria só de deixar aqui uma opinião sobre as casas de banho dos festivais que estavam a falar há pouco. Já fui a vários festivais, como Rock in Rio, Primavera, enfim, etc. E para mim as melhores casas de banho de todos os festivais é do Boom Festival. Não há casas de banho como aquelas. Super bonitas, ecológicas, casas de banho secas, super bem higienizadas e muito bom para fazer o que tenho a fazer. Abraços e bom fim de semana. Tchau, tchau.
Ora está, as casas de banho do Boom, tu concordas com isto?
Plenamente.
Está, Festival Almeida a concordar com o Boom?
Nunca lá fui, mas a fama é essa, sim, portanto acredito que sim.
É verdade que o Boom muitas vezes é contado com aquela coisa, drogas e tal, mas a verdade é que quem já visitou o Boom sabe que é um festival muito bem organizado, com grande profissionalismo e possivelmente muito à frente do seu tempo, eu acho. Vamos a uma segunda mensagem. Esta chega-nos por parte, deixa cá ver, do Ivo Matos. É isso que é que ele diz.
Um dos festivais mais interessantes que fui na altura, quando era mais miúdo, foi um que nunca mais aconteceu e nunca mais ouvi falar, foi no Algarve, foi o Rock One. Na altura foi um dia com Linkin Park, Offspring, entre outras bandas assim com algum nome fixe. E eu lembro-me também que foi uma banda que não percebi o que é que se estava a passar, que eles davam tampões às pessoas, toda a gente tinha que pôr os tampões para os ouvir, e depois era assim um barulho, uma cena muito estranha, e toda a gente estava a pau, quase a expulsá-los de palco, a levantar o dedo do meio para a banda. Foi assim uma cena muito fora, My Bloody Valentine, ou como é que ele se chamava, e pronto, esse festival nunca mais, não sei o que é que aconteceu, se tiveram prejuízo, ou o que é que deu aquilo.
Tu lembras-te deste festival no Algarve?
Lembro-me, nós estive lá. Foi no mesmo fim de semana do Sudoeste, eu recordo-me, estava no Sudoeste nesse fim de semana. Mas esteve lá My Bloody Valentine, esteve os Linkin Park. Não recordo mais.
Agora tu falaste do Sudoeste. Há uma boa pergunta que é: quando festivais mudam a sua linguagem e mudam o seu público-alvo? Foi o que aconteceu ao Sudoeste. O Sudoeste inicialmente era... Como é que eu posso dizer isto?
Era mais indie,
não é? Era para um público mais adulto. Sim. E entretanto mudou completamente.
Eu lembro-me Marilyn Manson, os Blur, Suede, lembro do primeiro cartaz.
O Sudoeste era o festival. Era
o Sudoeste.
Era o Sudoeste.
O Sudoeste.
Mas pronto, houve ali uma necessidade de mudar, não é?
Eu fui talvez no último ano indie, 2009, 2010, por aí. Depois lembro-me de mudar radicalmente e já não me deixar de me interessar.
Lembro-me de ver lá os Chemical Brothers, assim, um concerto incrível. Portishead também.
Portishead no segundo ano, os Cure, me recordo. Sonic Youth, foi um grande concerto. The National.
Bem, estamos muito saltistas. Outra mensagem que nos chega, esta do Tiago Carvalho.
Olá pessoal, olá para o Voral. Dos festivais que eu gostava de ver cá em Portugal era o Lollapalooza. Eu tive a oportunidade de ver no Brasil. Pá, e foi 5 estrelas, muito, muito bom. E então eu gostava, se pudessem trazer para Portugal, pá, seria fantástico. Pá. Um abraço para todos.
Olha, Lollapalooza pode ser uma ideia. Já alguma vez tiveram?
Não, nunca.
Mas não pode ser Lollapalooza em Portugal, tem que ser António Costa Palooza, talvez?
António Costa Palooza, muito bom.
António Costa Palooza é ótimo, isso é já a ideia do programa. Olha, sim, nome já. Outra mensagem que nos chega é esta da Cristina Amaral, que diz isto.
Boa noite para a Voral, gostava de falar sobre o Festival Rock in Rio. Acho que estão a ter uma postura, pelo menos no meu caso, que não é aceitável. Comprei 2 bilhetes para a minha filha e para uma amiga em 2020. O festival foi adiado para 2021, foi adiado para 2022. Os bilhetes estão elegíveis. Já enviei não sei quantos mails, já telefonei para a Ticketline e não tenho uma única resposta. Acho incrível como é que um festival desta envergadura, deste nome, trata assim os clientes. Tchau para a Voral, gosto muito de vocês.
Aí está a reclamação. Orelhas quentes para os responsáveis do Rock in Rio. Cá está. Cada vez mais é fácil para os clientes, não é? Fazerem este tipo de reclamações e a gestão da opinião é cada vez mais importante. Vocês preocupam-se com isso, com a comunicação dos festivais, justamente para este tipo de... Olha, não é? Receber um telefonema deste, uma mensagem deste, não é bom para um festival.
Especialmente nessa escala. Nós somos uma escala mais pequena, não é? Mas temos essa preocupação sempre.
Será que existe departamento de reclamações nos festivais?
Eu acredito que é uma questão de escala, que é um bocadinho, como o Paulo estava a dizer, é uma escala menor. Tentamos ser assíduos na comunicação e pontuais. No nosso caso, o nosso festival é totalmente gratuito, portanto não temos problemas de devolução de bilhetes, mas tentamos fazer uma comunicação de proximidade, claro, e sempre pontual.
Espera aí, tu dizes que o vosso festival é totalmente gratuito. Como é que vocês então conseguem fazê-lo? Com o apoio da Câmara?
O desafio é maior, claro, mas sim, apoio do município, apoio da Junta de Freguesia, alguns parceiros locais e fontes de financiamento de outras entidades públicas. Apoios privados começam a aparecer os primeiros sinais, mas ainda é difícil, sobretudo num território que é despovoado e que está envelhecido, não é? Portanto, é um desafio maior. Mas é um caminho que se vai fazendo com calma.
Agora, que tipo de pessoas é que vão ao festival? São só as locais ou há muitas pessoas de outras zonas?
O festival tem tido um público de fora em percentagem crescente, de ano para ano. Temos notado isso. A comunidade local é a comunidade que acaba por ser, de certa forma, o cimento do festival, não é? Porque Gouveia é um concelho mais envergonhado do país, segundo os censos de 2011, e é um concelho com 13, 14 mil pessoas hoje em dia, mas tem mais de 40 associações culturais e recreativas. As associações não só são público, como também participam na própria programação. Claro que isto tem uma assíntota horizontal, né? Tem um ponto de saturação se for um festival apenas local. Portanto, este caminho, este crescimento por fora que temos vindo a notar é claramente o caminho. E a Antena 3, por exemplo, o spot publicitário que temos de há uns anos para cá contribui para isso. Portanto,
claro.
A abrangência nacional acaba por ir aumentando um bocadinho de ano para ano.
Olha, e no caso do MED, o vosso público vem de, também...
Nós
vários países.
É um melting pot, temos lá de tudo, temos dos 8 aos 80, desde da Europa à Ásia.
Como é que será a vossa cantina?
É estranha. A nossa cantina é estranha, mas tem muita coisa boa para comer lá. Pá.
Pois eu imagino, deve ser uma cantina incrível.
Temos lá muita coisinha boa.
O que é que... Espera, até porque reparem, vocês quantos países é que têm ali representados? Não faz ideia.
Este ano serão 24.
Pois é, há ali gente que não come comida, como direi, portuguesa.
Não. Nem de perto nem de longe. Mas nós conseguimos providenciar a todos que os rapazes desejam.
Olha, e durante o ano acaba ou vocês têm extensões daquilo que fazem? Começa a ser também hábito, os festivais terem ali, umas, o Paredes Coura agora fez em dezembro, fizeram ali uma noite.
Sim, sim.
Uhum. Nós fazemos ao longo do ano espetáculos com o Selo Med no Cineteatro, que espetáculos que estão na temática do festival e mantêm o festival vivo ao longo do ano. E para o ano talvez vamos iniciar um novo processo de uma nova fase. Mas isso também não posso dizer. Está tudo cheio de segredos, pá. Agora está tudo cheio de segredos.
Olha, deixa-me agradecer aos dois. Obrigado. Por terem vindo e terem ficado aqui este tempo. Deixa-me juntar aqui uma outra pessoa, que é o Eduardo Jordão, que faz parte do Festival Artes à Vila, que se realiza na Batalha. Antes dele falar, deixa-me ouvir outras mensagens que, entretanto, nos chegaram. Esta é o Maia, do Sabugal. É isso que diz o Maia.
Olá, malta, daqui Maia do Sabugal, para dizer que também vai haver este ano o Ar de Raia com muita velhacaria, com mata-ratos, crab monsters, Gary Yamamoto e Salsi Pereira. Sim, porque aqui na beira interior não é só granito e gestas. Um abraço.
Muito bom. Temos outra mensagem que vamos ouvir já de seguida, aliás. É o Rui Humberto.
Boa tarde para o Boral. Eu queria falar de um festival, de um pequeno festival que havia aqui nos arredores de Braga, que se chamava Sound Rock. Isto nos anos 90, para a dimensão que tinha, até levou uns nomes engraçados, como o GNR, o Pedro Brunhosa, The Weasel. Pronto, o que é que eu vos queria pedir aqui? O festival fica numa freguesia que se chama Merlim, fica à beira rio, tem ótimos espaços para acampar e para meter palcos, espaços gigantescos. Aqui a ideia é vocês pegarem nisto, porque primeiro vai dar certo pela localização, depois pelo nome, São Roque. Aproveitam o nome do santo, do São Roque, e estou certo que o santo vai mexer uns cordelinhos lá em cima para este ser um dos melhores festivais de sempre. Pá, agarrem esta ideia que já é vencedora e tem tudo para dar certo. É São Roque, fica em Merlim, Braga, Portugal. Um abraço a todos.
Temos aqui o Eduardo Jordão, não sei se queres pegar aqui nesta ideia e construir um festival.
Bem, a Batalha não tem rio, né? Tem o rio Lena, mas não chega para fazer um festival desta dimensão maravilhoso que ele está a propor. E pronto, a Batalha é uma vila cultural que vale a pena visitar, é quase uma vila museu viva, apesar de ter aquela...
Mas só conhecem o Mosteiro da Batalha.
Lamentavelmente, tem uma gastronomia.
Lamentavelmente, não é?
Tem, aliás, toda aquela região, não é só a Batalha. Tens Alcobaça, tens Tomar, tens Fátima, está a trechada de património mundial, não é? E de facto, por vezes, esta lógica do turismo chega só a esta parte mais visível da pedra com 500 anos ou com 1000 anos, e esquecemos que há populações e há culturas, há tradições que vale a pena preservar e que vale a pena desafiar a comunidade local a viver e a experienciar, que ao fim e ao cabo é um pouco isto a ideia dos festivais também, não é?
Olha, eu não sei se já te disseram, eu não sei se as pessoas que estão a ver a nossa transmissão online se te estão a ver, mas há uma coisa que tu me fazes lembrar a alguém, que é o Francisco Louçã. Fazes-me lembrar o Francisco Louçã a falar, e até na forma física como te exprimes. Okay.
Olha, mas estamos em pontas diferentes.
Então,
estamos.
Ok. Quem é? É agora o quê?
Chutes.
O Tim vem aí. Boa, boa. Está bem. Olha, estás a ver, temos que ser rápidos. Vem o Tim e o Agir. Olha, Eduardo, fala-me lá então do festival. Porquê que decidiste organizá-lo?
Olha, o Artes à Vila começa em 2018 com a celebração do Ano Europeu do Património Cultural. A partir através do mosteiro,
claro.
E a partir daí percebemos claramente que tínhamos todas as condições na vila para trazer grandes artistas da música portuguesa e da música do mundo, fazendo esta simbiose entre o património material e imaterial. E pronto, e ao fim e ao cabo o desafio do Artes foi isto: conseguir implementar um evento estruturalmente com qualidade acima da média e garantir que levamos àquela região cultura de qualidade, sem cairmos sempre nos grandes eventos massificados com os artistas, que nós somos maravilhosos, mas que correm norte a sul do país. Procuramos muito o artista emergente e a ligação e a tradição à música portuguesa.
Espera aí, dá-me exemplos de artistas emergentes que vocês levaram nas últimas edições.
Olha, o ano passado tivemos Remexir, Não Simão, que é o Simão Palmeirim, o Remexir, que é o Lima dos Orquestrada, também. Tivemos a Yosun, venezuelana. Tivemos a Labac, Brasil. Tivemos as Moçoilas do Algarve, música tradicional.
Giro.
Depois tivemos os comediantes, os Ovo Mão, Carlos Moura, Caritzis, todos os colegas também. E depois os emergentes, o GP Simões, Dulce Pontes, que estiveram lá na edição 2021. Em 2020... fomos resilientes, fizemos o festival sem público, à porta fechada, com transmissão online para RTP Palco e para RTP2 depois mais tarde, e tivemos Manuel Cruz, em simbiose com o Luís Portugal, em simbiose com o Gajo, em simbiose com o Rosas do Lena, que é o rancho tradicional, folclórico, local.
Então, mas espera,
esta mescla toda faz disto o Artes à Vila.
Isso é maravilhoso, eu adoro isso. Mas isso também provoca, como direi, as pessoas não conhecem tanto, não estes últimos nomes, mas os outros, claro. Quando são valores emergentes, e isso não torna as coisas mais difíceis?
Muito mais difíceis, a começar pelo financiamento, começar pela a comunicação também, porque é preciso sempre um nome que seja também útil para os meios de divulgação, não é? E toda esta simbiose é extremamente complexa de gerir. Sobrevivemos como? Com o apoio local da Câmara, do Mosteiro, parceiros locais também, e depois os patrocinadores de âmbito nacional, que já veem no Artes à Vila uma plataforma de crescimento artístico e de promoção da cultura portuguesa.
Olha, obrigado aqui pela tua intervenção e parabéns pelo vosso festival. É quando este ano?
O último fim de semana de junho. É sempre no último fim de semana de junho, mês 6, portanto este ano vai ser 25 e 26 de junho, no Mosteiro da Batalha e nas praças envolventes na Vila da Batalha.
Olha, obrigado. Deixa-me aqui colocar mais duas opiniões, entretanto, que chegaram antes de ouvirmos Tim e Gil, que já cá estão. A Diana diz isto.
Eu tenho de vos falar do festival melhor de sempre de músicas do mundo, que é em Tondela, a Grande Terra, organizado por uma associação cultural e recreativa de teatro, que é a Acerte. E é o Tom de Festa. Tom de Festa, Festival do Mundo, todos os anos eles organizam com imensos artistas do mundo inteiro, de tudo diferente. Tom dela, há certo, tom de música.
Está. A Diana aqui com uma sugestão, que é esta do Tom de Festa. Já agora, uma outra mensagem antes de chegarmos aqui à conversa. O Rui de Carvalho será o ator? Não, não é. Cá vai, é outro Rui de Carvalho. Vamos ver o que é que diz este Rui de Carvalho. Bem mais novo.
Boa noite a todos. Alvin, eu só te vou estar a participar para chover no molhado. O melhor festival de Portugal é o MED, nem há dúvida. Boa noite e obrigado.
Pronto, está bem. Vocês já tocaram alguma vez no MED? Não.
Já
tocaste em todo lado?
Já toquei em todo lado e até no metro. E sabes o que é que eu toquei no metro? Contrabaixo.
Espera aí, tu uma vez não foste tocar para o metro disfarçado?
Também, não, isso não foi no metro, foi na rua mesmo, mas estava disfarçado, isso foi uma sessão. Mas no princípio, eu e mais dois da Almada, atravessámos o rio com o contrabaixo e duas guitarras e tocámos três músicas.
Atravessaram o rio em cima do contrabaixo.
E tocámos três músicas durante o dia inteiro.
Sim, qual foi o festival onde vocês participaram, que foi assim mais, sei lá, diferenciador? Assim, alguma coisa diferente que vocês terão participado?
É pá, sei lá, o Rock in Rio, obviamente, com o mar de gente que tem à frente, é sempre muito pela magnitude que
tem. Em termos de dimensão.
É sempre, é pá, depois há coisas de estrada, pá, que agora não sei dizer em quais é que foram, mas que há muita história, quando se anda na estrada, há muita história de estrada que a gente se lembra, agora não sei dizer em
quais. Outro dia vi um festival, eu não sei onde é que era, sei que era nos Açores, bem, era uma cena inacreditável, porque eram jangadas e... existiam várias jangadas e várias bandas tocavam nas jangadas, e tu estavas a ver a cena e estavam lá as bandas a tocar. Como é que isto é possível? Água? Não caíam para a água.
Esse não conheci, estava aqui um senhor dos Açores, aqui, não sei se é esse festival, mas pronto, tem os Cervicais Rock, que era lá em cima, entre os montes, que eram Carviçais, e a gente chamava-lhe os Cervicais Rock. Para lá chegar, chegámos. completamente moídos. Mas pronto.
Olha, vocês estão aqui, o que é que vieram fazer aqui ao Talk Fest?
Viemos...
E saber onde é que se janta? Não,
viemos aqui participar numa conferência, sei lá, numa conversa sobre a pandemia, o futuro da música portuguesa. E porque é que a SPL leva o dinheiro todo?
Exatamente. É engraçado, porque a SPA devia ser uma coisa que todos os músicos...
Mas
é muito contestada. E cada vez que faço um programa com a SPA aqui na Prova Oral, já foram vários. Bem, isto é um alvoroço, é um alvoroço.
Acho que é o bode expiatório. Eu estava há bocadinho a falar com o Agi sobre isso. É uma herança que vem do tempo da trafolhice, do prédio, dos dinheiros, daquilo tudo que se falou. Durante os anos, até os anos 80, houve assim uma espécie de euforia e coisa, e a SPA depois viu-se envolvida numa série de escândalos parvos e discussões parvas, de acusações parvas, mas hoje posso dizer que a SPA e a sua conexa GDA fazem um trabalho social muito importante dentro da classe artística, autoral, por aí fora. Como diria o Agir, que, pá, a malta que só escreve letras e coisas, como é que ia viver se não...
Não, há muito esse lado que ainda não é, que as pessoas não têm tanta noção, que é os autores, ou seja, quem é que está por trás das obras que as pessoas veem através de um intérprete ou através das pessoas que normalmente aparecem à frente. Portanto, e a SPA, neste caso agora a SPA, não tanto a GDA, que é para os intérpretes, mas a SPA faz esse trabalho muito bom de como é que seria a vida de uma pessoa que só escreve letras, que só faz canções e que não as canta, e que não sei como é que iria viver se não tivesse direitos de autor. Quer dizer, portanto, é só que as pessoas não têm tanto acesso, se calhar, a essa informação. Não sei.
E atenção, muitos músicos pediram, de facto, a SPA tem uma um fundo de emergência para os artistas. E muitos músicos sócios da SPA podem
assinar. E podem assinar. E também tem um fundo, esse é o fundo social, tem um fundo cultural que a gente não ganha nada com isto, hein, pessoal. Mas tem um fundo social, tem um fundo cultural também onde apoiou, mas se forem ver os discos, que foram ver os discos que saíram nestes anos. Quase todos eles têm um símbolozinho da SPA, porque a SPA participou de alguma forma no apoio a essa e livros e exposições e uma série de coisas. Portanto, eu acho que tem aquelas heranças do passado, estás a ver? Aconteceu uma vez uma série de sarilhos e agora o primeiro que se livrem.
Olha, uma coisa é certa, vocês durante esta pandemia, como artistas, tiveram muito menos trabalho, é certo, mas agora sente-se que progressivamente as coisas estão a voltar a uma certa normalidade.
Porque... Muito progressivamente.
Muito progressivamente.
Muito progressivamente.
Não, o que é que vocês estão a notar? Enquanto músicos, né, vocês têm uma visão privilegiada, porque vocês estão. Normalmente vocês estão do outro lado, não é? A grande maioria das pessoas está de um lado e vocês estão do outro, estão do lado do palco, não é? É uma visão incrível essa. Como é que vocês estão a ver as pessoas? Estão demasiado entusiasmadas, não? Ainda estão com medo?
Não, em relação ao público, eu acho que tanto o público como nós estamos com vontade que isto volte outra vez e queremos aí ver ou tocar. Portanto, essa vontade e essa fome existe. Agora, foi o que falámos ali naquela conversa, que foi que isto será um ano zero. Portanto, há muitos... Uau, estamos
aqui uma câmara.
Uau! Mas há muitos concertos que estão a ser repostos, ou seja, que ainda são de 2020 e que só agora é que estão a ser repostos. Portanto, isto ainda é um ano zero. Portanto, há coisas, obviamente, seria injusto dizer que não está agora a melhorar e que podemos dizer, acho eu, que estamos finalmente a chegar a um fim, mas este ainda vai ser um ano zero, acho eu.
Rogério, eu olho para ti, se bem que o Tinho também é muito parecido contigo, vocês têm uma veia assim bastante sindicalista. Eu acho que tu ou o Tinho poderão ser no futuro presidentes, por exemplo, de uma SPA.
Eu já estou a chegar à idade, mas acho que não vou para esse lado.
Não vais, não é?
Estive aqui a dizer bem justamente por isso.
Exatamente. Ah, ok, portanto já era a tomada da candidatura a assumir.
Olha, eu não sei se é sindical.
Mas tu tens isso?
Eu não sei se é sindical, mas eu acho que...
É só consciência,
não é? Não, e devíamos efetivamente estar muito mais unidos, e unidos obviamente de uma forma organizada. Agora, se isso será um sindicato, se isso será, o que é que será? Acho que nós temos muitas nossas próprias ilhas e ainda por cima conhecemos todos uns aos outros, não há razão para que não estejamos todos mais em contacto uns com os outros e a falar e em tertúlias, em concertos. Agora, se isso depois resulta num sindicato ou não, isso aí já não consigo dizer.
Otinho, nunca tiveste nenhuma ideia para organizar um festival, visto nós estarmos aqui no Talk Fest, que é basicamente o festival dos festivais.
Não me faças falar nisso. Agora ouve lá este. Aqui vou ser rápido. Eu participava, era delegado aqui de Portugal num festival que havia em França, que era o Printemps de Bourges. Fui lá uma série de vezes com bandas portuguesas por aí fora. E daí, depois, escrevi um festival para Aveiro, aqui nos idos de quê, e que como nós estávamos neste cantinho da Europa, chamei-lhe Festival do Sudoeste. E que a quem é que eu fui mostrar o papelinho? Adivinha?
Ao Montes.
Sim.
Esta história é muito boa.
Não, mas é pura da verdade. E portanto, não, mas nunca tive jeito. Pá, adorava aquela coisa do movimento e sempre gostei de poder ver várias coisas por aí fora. Mas pá, não tenho capacidade organizativa.
Mas e tu não também?
Eu não digo que não há nada, mas não? Mas não, mas para já não está nos planos, com certeza.
Olha, há uma coisa que eu noto, digamos
outra vez.
Outra vez, não podemos, tão lindos que somos. estamos a 3 minutos de final deste programa. Deixa-me só fazer esta pergunta. Musicalmente falando, o que é que. Ah, já sei. Perdi-me na pergunta, mas agora...
2 minutos agora?
Noto que os artistas estão cada vez mais a cantar músicas de outros artistas. Isto é, exemplo do... Olha, do que os brasileiros fazem, não é? Os brasileiros passam a vida a cantar isso aqui. Mas era uma coisa que não acontecia em Portugal até há cerca de 10, 15 anos. E agora começa a acontecer isso. É verdade isto, não é?
É muito verdade e ainda bem que é assim. Porque até fazia impressão, eu não vou citar nomes, mas...
Assim,
não posso dizer nomes. Vamos tocar aqui, vou tocar uma música tua. E eu sabia. Eu sabia tocar a música dele, mas ele não sabia tocar nenhuma minha. Sabia cantar um bocadinho do refrão. E eu acho que esta coisa de saber as músicas uns dos outros só nos enriquece. Porque não ocupa lugar, não gasta muito e nós podemos perceber o que é que os outros fazem e podemos divertir com isso. E dar o nosso próprio sentido àquilo, às coisas. E, portanto, tocamos uns com os outros, as músicas uns dos outros, e faz todo sentido.
Os Chutes, quando tocam a música de alguém, tocam de quem?
Ah, tocamos do Mel, que é a casinha.
E tu, Agir, tocas a música de alguém? Já tocaste?
Sim, epá, eu tive nos últimos tempos, lá está, um concerto todo dedicado, agora vou vender, meu pai, dedicado ao 25 de Abril, portanto, muitos artistas ligados ao 25 de Abril. Tive um projeto que era o Eulália, que também transformava em versões jazzísticas, músicas também, Rui Veloso, Brunhosa, Helena D'Água, sei lá. Portanto, eu cheguei mesmo à conclusão que há pessoas a compor muito melhor que eu, portanto, eu devo é cantar as dos outros.
Verdade.
Pois é, eu também acho.
Incrível, acabamos com notícias chocantes, esta do Agir. Há bocado recebi uma mensagem no meu WhatsApp que dizia que tu ias fazer algo com o Salvador Sobral.
Uhum.
É o quê?
Hã? Desculpa. Pois, isso será a quinta e sexta-feira da semana que vem, portanto, quinta-feira.
Eu fui convidado.
Então, apareça, se faz favor, é isso, para ir ver. Vai ser uma experiência
uma coisa
imersiva.
Assim. Imersiva?
Não. Imersiva, exatamente. Com experiência imersiva. Vai ser muito moderno.
E tu tinha?
Na quinta-feira?
Não, tu vais lá, experiência impossível.
Não sei o que é.
Mas vai, claro que vai.
Não te recebeste convite.
Ah, tenho medo.
O que é que se faz?
Tenho medo.
Ouvi-te para Varal.
É muito imersivo.
É demasiado imersivo para ti. Olha, obrigado a ti e obrigado a Gir. Obrigado a ambos. Deixa-me só dizer. Obrigado. Deixa-me só dizer que Ricardo Bramão começou esta emissão especial do Talk Fest dizendo basicamente quais são alguns dos assuntos que se abordam. De resto, isto é um festival muito para a comunidade que está ligada à música, nomeadamente em relação aos festivais. Discute-se muita coisa este ano. Eu não posso garantir que possam ter acesso a tudo aquilo que se discute aqui, mas acredito que se procurarem por TalkFest vão perceber que há muitos conteúdos que estão disponíveis para que tenham uma noção daquilo que se passa aqui no Hotel Meliá, junto ao aeroporto de Lisboa. Estamos de volta na próxima segunda-feira. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Beijos.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.